O episódio a seguir contém a descrição de extrema violência e não é recomendado para menores de 18 anos. Caso algo citado crie alguma forma de gatilho e você precise de apoio emocional, ligue 188 ou acesse o site cvv.org.br.
Olá, criminólicas! Dessa vez, eu prometo. Gente, ai, quantas promessas nesse podcast, né? Nossa, gente, vocês estão até. Você desliga, até desliga o som na hora que eu começo a falar que eu prometo, porque eu prometo bosta nenhuma toda vez que eu não consigo cumprir. Mas eu juro, não me abandona. Me perdoa, não desiste de mim. O que acontece? Vou começar esse episódio já reclamando, antes da gente ir pro caso, porque eu já vou rápido pro caso, porque eu quero muito contar essa história. Mas eu tenho que dar uma satisfação para vocês. Essas semanas eu dei uma pausa, acho que umas 2 semanas mais ou menos, porque eu tinha muita coisa para entregar, muita coisa para organizar. Eu consegui, mas não foi o suficiente. Então eu tive que dar mais uma enroladinha, sabe? Porque eu não dei conta. Porque eu invento de fazer 50 mil coisas ao mesmo tempo e daí eu não dou conta de fazer nenhuma. E aí o que acontece? Que acontece. Agora, criminóloga tá no estúdio novo. Não, você não tá ouvindo o mesmo episódio repetido. A gente tá no estúdio de novo, porque aquele episódio do Psycho Sam foi no estúdio novo, só que tava dando muito eco, e aí eu tive que mudar. E ele era muito perto da rua também, então eu tive que mudar. E agora, definitivamente, queridinhos, tá com o estúdio novo, tá bom pra vocês? E aí eu vou fazer um vídeo mostrando tudo. Não mudou muita coisa daquele último que eu fiz. O setup é praticamente a mesma coisa, mas é só que como que eu posso dizer? Digamos que é mais aconchegante, né? E menos frio, porque era um frio do caralho aquele estúdio onde que eu tava antes. Então por isso eu tive essa demora, tava resolvendo isso. Também teve probleminha técnico de edição, porque eu não tava conseguindo ter tempo pra editar mais, não tava. Eu mudei de trabalho, lugar, e eu trabalho horas, tipo, mais longas, então eu não consigo ter tempo na minha vida pra conseguir editar, mas agora o criminólogo, meus queridos, o criminólogo é muito chique, porque agora a gente tem um editor. Inclusive, eu queria muito agradecer ao pessoal do Clube Criminólogo, muito, muito obrigada pela ajuda de vocês, é graças a vocês que eu finalmente vou conseguir, né, ter um editor, e aí isso vai facilitar muito minha vida, porque eu vou conseguir trazer mais conteúdos para vocês, porque eu não consigo editar do meu trabalho, mas eu consigo fazer uns conteúdinhos bem, bem bom para vocês. Então, uma nova era no Criminola que tá chegando, meus queridos, tá chegando. E último recadinho rapidão, rapidão antes de começar o episódio, é que o Criminola que tá quase batendo 100 mil plays, e aí a gente vai ter alguns episódios especiais, e um dos episódios é o Aconteceu Comigo Parte 2. Então, por favor, se vocês tiverem alguma história que aconteceu com vocês, alguma coisa sobrenatural, estranha, bizarra, coisa que deu medo, eu tô cagando de medo, mas eu quero muito saber a história que eu vou contar para todo mundo num episódio especial de 100 mil plays, beleza? Então vocês mandem pra mim por mensagem, mandem por áudio, mandem da forma que vocês quiserem, que aí vocês também vão participar desse episódio tão especial pra gente. Ok? Então, falado isso, todos os recadinhos dados, vamos começar o episódio de hoje. Então, já vou começar esse episódio falando o tanto de dúvida que eu tenho sobre esse caso. Porque aqueles casos que você conhece, aí você fala, eu acho que foi ele. Aí você conhece mais 5 minutos e fala, mas talvez não foi. Aí você ouve mais meia hora, aí você fala, não, certeza que foi ele. Aí no final você fala, não sei se foi. Esse caso é desses. Eu, na minha opinião, não vou contar minha opinião, eu quero que vocês contem a opinião de vocês. Ouçam esse caso e aí depois me contam o que que vocês acham. Se é ou não é. Vocês vão entender no final, tá? E no final, inclusive, eu conto a minha opinião sobre esse caso, porque, gente, o assassino do batom é um caso que sempre me deixa com a pulga atrás da orelha. Sempre me deixa com a pulga atrás da orelha. E aí, esses dias eu tava olhando a lista de episódios que eu tenho já planejados. Inclusive, se você tiver alguma sugestão de caso, me manda lá, me manda no Instagram, ou no site, ou onde você quiser, sinal de fumaça, qualquer coisa, e-mail, me manda lá que eu adiciono também nessa lista. Mas então, o assassino do batom é daqueles casos assim, tipo, que ai, eu tinha que compartilhar minha dúvida com vocês. Preciso dos dotes detetivísticos de vocês para me ajudar a chegar numa conclusão sobre esse caso. Episódio 43. Lipstick Killer, o assassino do batom. Bom, mas então esse caso começa lá em 1945. Então vocês colocam suas roupas de época, queridos, porque a gente vai viajar no tempo. Então, em 1945, uma frase apareceu em uma parede depois de uma mulher ter sido assassinada. Essa frase dizia: "Pelo amor de Deus, me pegue antes que eu mate mais, não consigo me controlar." Isso foi rabiscado de batom na parede do apartamento da Frances Brown. A polícia encontrou ela morta com uma faca de pão alojada no pescoço, sabe essa de serrinha? Que quando você passa no dedo dói? Imagine no pescoço. Então, dela tava com essa faca enfiada no pescoço. E essa foi a primeira pista que a polícia encontrou do que se tornaria uma série de assassinatos. Que cá entre nós, foi bem sensacionalizado, olha essa palavra difícil, pela imprensa de Chicago, né? Porque, tipo, ficaram, meu Deus, nossa, um serial killer à solta, socorro, quem vai ser a próxima vítima? E, assim, era mais ou menos o caso do Lázaro, sabe? Que se ligava a televisão, a hora que for, tava passando. Mais ou menos o que aconteceu. Eu não sei, mas o que tava acontecendo no meu Facebook e Instagram era só Lázaro, então eu imagino como que tava a televisão. Bom, esse caso estava praticamente a mesma coisa, assim, ó. Todo mundo, o tempo todo, o dia todo, só é isso que falava. Encontrava na rua, falava: "Ei, bom dia, vai chover? Parece que vai chover." "Ai, ai, será o que eles não pegaram?" "Pegaram nada." Era essa a conversa que o povo tinha. Essa frase, né, que apareceu na parede, foi o mais divulgado, porque era uma pista forte, tipo, era uma coisa, assim, marcante, né, sobre o assassinato. Só que o assassinato da Frances Brown, na verdade, foi o segundo assassinato. O primeiro veio 6 meses antes, em junho de 1945, e nem chegou na primeira página dos jornais, assim, não foi nada muito divulgado. A Josephine Ross, ela tinha 43 anos, e ela foi encontrada na casa dela, morta, com múltiplas facadas no pescoço também. Uma saia foi enrolada no pescoço dela. Os cortes, né, que ela tinha no pescoço, eles foram fechados com fita, sabe? Tipo, fita crepe, durex, assim. Foi fechado com isso, o machucado, tipo, os cortes que ela tinha no pescoço. A polícia entrevistou o noivo dela e vários outros ex-namorados, né, que ela tinha, porque ela não era nem boba nem nada. A polícia entrevistou o noivo dela, né, e alguns ex-namorados, mas todos eles tinham álibis, e daí ficou por isso mesmo. Bom, foi determinado que a Josephine, ela foi morta por um intruso, alguém que invadiu o apartamento dela, que não conhecia e que não morava lá. Provavelmente foi alguém que entrou para tentar roubar ela, né, só que se assustou ou não estava esperando encontrar alguém em casa e acabou matando ela. Como nada foi levado, a polícia presumiu que depois de matar, né, a Josephine, o suspeito tinha fugido. Só que isso, assim, era até aí que a polícia conseguia tentar adivinhar alguma coisa, já que eles não tinham, tipo assim, absolutamente nada, não tinha nenhuma informação, nada no apartamento que pudesse ajudar. Aliás, a única coisa que eles tinham era alguns fios de cabelo que eles encontraram na mão dela, né, na hora da briga, assim, ela agarrou, né, e eles suspeitaram que tivesse sido do assassino dela, era fio de cabelo preto. Só que, lembrando, 1945, o DNA não era lá essas coisas, né? Então aí acabou ficando por isso mesmo também, assim, a investigação deu uma esfriada e não conseguiram encontrar mais nada sobre. Agora, vocês lembram da Frances Brown, que eu contei lá no comecinho, que escreveram na parede do quarto dela? Então, em 11 de dezembro de 1945, a Frances Brown, né, de 32 anos, foi descoberta violentamente assassinada. E assim como o assassinato da Josephine, ela também, né, teve uma toalha enrolada no pescoço dela. Dessa vez não era saia, mas era uma toalha, né? Era o modus operandi era de cobrir, né, onde ele tinha cortado, feito os cortes. Além disso, outra coisa muito parecida, né, com o assassinato da Josephine, foi que também não existia provas nenhumas, assim, ele não deixou nada, ele não deixou nenhuma pista, nenhuma evidência, nada. E no apartamento a polícia não encontrou nada, nenhuma pista, nenhuma evidência, nenhuma impressão digital, nada. Só que a única coisa que ele tinha deixado, né, a única pista, algum resquício de pista que ele tinha deixado, era uma pista inclusive gritante, porque era pegava a parede inteira, né, de um recadinho rabiscado com batom, inclusive batom vermelho, né, que ele dizia. Aquele recado que eu falei lá no comecinho desse episódio, né, sobre pegar ele, pelo amor de Deus, que ele mata mais. E aí o que acontece? A imprensa começou a chamar ele de o assassino do batom, né, o Lipstick Killer. Nossa, acho chique, Lipstick Killer. Começou a chamar ele assim porque era a única pista, né, era a única evidência, assim, que eles poderiam ligar ele a alguma coisa. Então, Daí a polícia, inclusive, começou a pensar até que pudesse ter sido uma mulher que tinha cometido esses assassinatos, né? Porque tinha escrito com batom, só que daí eles encontraram o batom e era da própria vítima, né? Então eles voltaram a imaginar que teria sido um homem que tinha cometido os crimes. Por pouco menos de um mês, a cidade foi mantida assim, em estado de terror sensacionalista por todos os lados, como eu disse. Só falavam disso, só mostravam isso. Todo mundo, o assunto era isso, todo mundo com medo, todo mundo, né, com medo de ser a próxima vítima. E daí, o que acontece? Chegou o terceiro assassinato. E sem dúvida, esse terceiro assassinato foi o mais cruel de todos. Não que não teria sido com as outras duas, mas que com esse, gente, foi tenso. Bom, por volta de 7h30 da manhã do dia 7 de janeiro de 1946, James Deegan descobriu que a filha de 6 anos, a Suzanne, tinha desaparecido do quarto. E aí, imediatamente, né, ligaram para a polícia veio, fizeram buscas, procuraram na casa, procuraram no bairro, inclusive era um bairro nobre de Chicago, nada de encontrar a menina. Na casa dela, a única coisa que eles encontraram, né, como uma pista, foi um bilhete de resgate pedindo 20 mil dólares para a família. Agora vocês imaginam, se 20 mil dólares é dinheiro para um caralho hoje em dia, imagina muitos anos atrás, que eu tô com sono para fazer conta agora. Imagina, gente, é muito dinheiro, muito dinheiro aquela época. Bom, além disso, nesse bilhete eles também listaram algumas ordens, né? E uma delas era que a polícia não fosse envolvida no caso. Eles não queriam, né, que a polícia ficasse sabendo o que estava acontecendo. Mas, como a polícia já estava até o pescoço sabendo o que estava acontecendo, né? Eles descobriram que o pedido de resgate não era muito assim confiável. Bom, a polícia continuou, né, com a investigação e 12 horas depois do desaparecimento da Suzanne Deegan, ela foi encontrada morta. Por volta de 7 horas da noite, a cabeça decepada da Suzanne foi encontrada flutuando em um esgoto perto da casa dela. As fitas que haviam sido colocadas, né, no cabelo dela na parte da manhã ainda estavam no mesmo lugar. E um pouco tempo depois, as pernas e o torso dela também foram encontrados no mesmo esgoto próximo. Agora, até aqui, a polícia ainda não sabe quem foi, não sabe quem fez, não sabe de nada, né? Só sabe do fio de cabelo, da nota e daí de um suposto bilhete de resgate. Sabe-se lá Deus como, eles imaginaram que esses três assassinatos teriam sido feitos pela mesma pessoa. Aí, a minha dúvida já começa aqui, porque tem dois assassinatos seguindo mais ou menos um modus operandi. E aí tem um outro que não tem nada a ver com o negócio. Tipo, dois, até agora, né? As mulheres foram, entraram, invadiram a casa delas, mataram elas, cobriram o local, saíram sem levar nada, modus operandi. E daí tem uma menina de 6 anos, já fora da idade das outras duas, que foi esquartejada, não aconteceu com as outras duas, e foi jogada no esgoto, coisa que não aconteceu com as outras duas. Então aí, vamos guardando todos esses detalhes que vão ser importantes. Agora, eu vou dar para vocês a descrição, né, de algumas testemunhas oculares, assim, de algumas pessoas que viram alguma coisa, assim, pra gente tentar agora montar esse quebra-cabeça na nossa cabeça. A primeira testemunha é a testemunha ocular do assassinato da Josephine Ross. Essa pessoa afirmou, né, ter visto um homem moreno, de cabelos escuros e esguio, andando pelo prédio. Já uma outra testemunha ocular do assassinato da Frances Brown, afirmou que ter visto um homem de aparência nervosa, de idade mais ou menos entre 35 e 40 anos, saindo do apartamento dela após ouvir alguns tiros. Só que lembrando, né? Embora cá entre nós, para fazer o que ele fez com o corpo, ia demorar um pouquinho, eu acho. Eu acho que, assim, não ia dar tempo dele entrar, sair e ver ele saindo nervoso. E aí eu vou contar daqui a pouquinho o que eles fizeram com o corpo dela. Uma outra testemunha ocular do assassinato da Suzanne afirmou ter visto um homem caminhando em direção ao prédio carregando uma sacola de compras. Ele descreveu esse homem mais ou menos entre 35 anos, assim também, alto e magro. O cabelo dele era escuro. Outro fato importante de lembrar é que também foram encontrados cabelos escuros na mão da Josephine. O legista que examinou a Suzanne, né, a menininha de 6 anos, ele disse que o corpo dela foi esquartejado muito bem, sem sinais de laceração, sabe assim? Tipo, sabia que a pessoa que estava fazendo aquilo sabia muito bem o que ela estava fazendo. E dele sugeriu que talvez pudesse ser alguém com muita experiência, algum médico ou alguém que mexesse com carne, assim. Era uma pessoa que sabia muito bem cortar. Já os analistas de caligrafia que examinaram a nota de resgate, sabe aquela nota que encontraram lá de 20 mil dólares na casa da Suzanne? Eles disseram que aquela nota foi escrita num estilo semelhante a notas musicais. Então, eles sugeriram que talvez, né, ele teria habilidades com música. Também houve uma suposição de que o caso do assassino do batom, especificamente, né, por causa do assassinato da Susan, né, da menininha de 6 anos, ele estava provavelmente conectado ao assassinato da Elizabeth Shore, que é bem conhecidinha aqui, né, no nosso meio, a famosa Dália Negra. Então, eles chegaram até a pensar, né, que houvesse alguma conexão. Eu quero dar um parênteses aqui agora, porque, na minha opinião, tem coisa ligada aí nesses dois. Mas, enfim, né? Não dá pra provar nada, não é verdade? Nosso achômetro. Meu achômetro diz que tem coisa desses dois casos ligados. Mas vamos seguir o bar. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o modus operandi dele. Eu dei aqui, assim, né, uma pincelada, né, mais ou menos de como ele agia, de como, o que ele fazia. Mas agora a gente vai entrar com mais detalhes sobre qual eram os procedimentos que ele usava, né? Então, pra começar, todas as vítimas, né, atribuídas ao assassino do batom, elas eram mulheres. As duas primeiras tinham entre 30 e 40 anos e foram mortas, né, nos seus respectivos apartamentos por alguém que invadiu o local. Então, assim, era alguém de fora, era alguém que elas não conheciam. E eles invadiram, né, a pessoa invadiu o local e matou elas. A terceira vítima, a Suzanne, ela tinha 6 anos, né, já totalmente fora, né, do grupo lá de 30 e 40 anos. E ela foi sequestrada, ela foi levada do local onde ela estava para ser morta em um local diferente. Nos dois primeiros casos, o assassino também saqueou o apartamento, mas não levou nada de valioso, assim. Ele levou uma coisinha ou outra, comeu uma bobedinha aqui, comeu um negocinho lá da geladeira, mas não levou nada de valioso, não levou nada de dinheiro, nada de valor muito alto. Todas as três vítimas, elas foram mortas de maneiras diferentes, mas todas foram mutiladas de alguma forma, né? Só que elas foram mutiladas depois de já estarem mortas. Ele cortou ou ele rasgou, enfim. Mas todas já estavam mortas quando ele fez isso. A faca de pão enfiou no pescoço, tava morta já. Escortejou, já tava morta já. Então, tem essa similaridade. No caso da Josephine e da Frances, o assassino, ele cobriu os cortes com fita e depois enrolou uma peça de roupa. Ele enrolou uma peça de roupa, enrolou um tecido, alguma coisa pra cobrir, né, a fita onde que ele tinha colocado. Outra coisa recorrente nos assassinatos, eles eram ligados de algum tipo com banheiras. O corpo da Josephine, ele foi lavado na banheira do apartamento dela. Já o corpo da Frances, ele foi lavado da mesma forma, mas ele foi encontrado caído na borda da banheira. A Suzanne, ela foi desmembrada em uma tina de lavanderia, assim, de perto da água também. Mas já não tinha nada a ver com banheira. Segundo algumas fontes, o assassino tinha o hábito de urinar e defecar nos apartamentos. E vocês lembrem muito desse detalhe, porque eu vou voltar nesse detalhe nojento depois. Bom, mais uma vez, Chicago, assim, tava de cabelo em pé, morrendo de medo que quem será que era a próxima vítima, quem será que era esse assassino, quem será que era esse tal de lipstick killer. Daí as pessoas começaram a pressionar a polícia, de que eles queriam uma resposta, eles queriam que, né, esse assassino fosse preso, só que levaria quase 6 meses antes que uma possível prisão fosse feita. E é nesse ponto que William Harrins, eu tô falando o nome dele errado, perdoa, moço. Você não é o primeiro. Então, gente, vou falar William Harrins. Se eu estiver falando errado, você já sabe, você já me conhece, tá bom? Vida que segue. Bom, então. E é nesse ponto que ele entra nessa história. Quando a polícia de Chicago estava investigando o sequestro, né, da Suzanne, da Josephine e da Frances, o William Harrins estava vivendo a vida dele bem de boa, né? Tipo um playboy na faculdade de Chicago. Agora, antes de contar, né, como ele foi parar no meio dessa história toda, eu vou contar um pouquinho pra vocês quem era William Harrins. Durante sua infância, William George Harrins não deu nenhuma indicação de que ele cresceria e se tornaria o assassino do batom. Apesar de que tinha, né, um furtinho aqui e um furtinho ali, quando ele era criança, ele não tinha nenhum registro de violência, assim, não tinha nada grave, né, nada de ser violento, de ser mal, de ser, como a gente conhece, uma turminha aí, como era, né, um trend ruim quando era criança. O William Harrins, ele nunca demonstrou nenhum sinal, assim, de ser uma pessoa má, de ser uma pessoa violenta. Ele nasceu em Chicago, em Illinois, na véspera da Grande Depressão de 1928. Ele cresceu em um lar pobre e os pais dele discutiam mais que conversavam, discutiam mais que dar bom dia. E daí o que acontece? Como fuga, né, como fuga dessa realidade que ele tinha, O William, ele começou a vagar pelas ruas em busca de se distrair, assim, de passar o tempo, de esquecer um pouco. E aí foi aí que ele transformou esses furtos, né, como sendo um hobby, assim, para ele passar o tempo. Quando ele tinha 12 anos, né, ele trabalhava numa mercearia. E o William Harris, ele acidentalmente se enganou, né, com o cliente. Ele deu mais dinheiro do que, né, ele deveria. E daí, para compensar, ele roubou uma única nota de dólar de um apartamento. Ele estendeu a mão, assim, por debaixo da porta e pegou a nota. Como uma pessoa deixou uma nota caída debaixo da porta? Não sei. Como ele descobriu? Também não sei. Só sei que foi a partir daí que ele começou, né, a passar a mão no dinheiro dos outros. E cada vez ele passou a roubar somas ainda maiores. Até que ele começou a roubar itens pessoais. Bom, eventualmente ele acabou tendo uma coleção assim de pequenos, uma coleçãozinha de mimos pegados, né? Ele tinha um negocinho assim, tinha uma câmera de coquetel, tinha arma, tinha lençol, tinha pro gosto de todo mundo. Bom, aos 13 anos ele foi preso quando ele invadiu o porão de um prédio local. Essa foi a primeira vez que ele foi preso e foi a primeira de uma longa série de prisões, né, que ele passou pela vida dele. Assim, ele recebeu inclusive um apelido carinhoso. Ele era tipo a pedra do sapato da polícia de Chicago. Assim, a polícia não suportava olhar pra cara dele mais. Sabe aquele assim que rouba uma moeda, rouba um isqueiro, rouba um prato? Ele roubava umas coisas besta e aí todo dia ele tava lá na polícia. E a polícia não aguentava mais, não aguentava mais ele lá. Detalhe, com 13 anos, hein? E daí, como eu disse, né? Ele enxergava, ele encarava, né, esses roubos que ele fazia como um hobby, assim, como uma coisa para passar o tempo dele, né? Pra manter ele ocupado enquanto os pais dele brigavam. Bom, daí que acontece. Ele acabou sendo enviado para uma escola semi-corregional para meninos de Indiana. Só que, no entanto, ele, pelo jeito, ele continuava tendo muito tempo livre ainda, porque ele foi preso de novo depois disso. Aí, dessa vez, né, o tribunal recomendou que ele fosse enviado para um instituto privado do centro de Illinois. Embora continuasse, né, sem resultado, porque ele continuou roubando, essas escolas elas eram boas. E em ambas as instituições, o William, ele se mostrou, assim, um dos melhores alunos, né? Ele era um aluno impecável e ele obteve as notas máximas em todas as disciplinas. Chora, CDF, tá? Chora. Porque eu, gente, eu era CDF. Nossa, eu morria se eu tivesse uma nota baixa. Começar, eu nunca tive uma nota vermelha. Nem sei se continua sendo vermelha, nota azul e nota vermelha. Mas eu nunca tive uma vermelha no meu boletim. Nunca. Assim, em todos os anos de escola. Faculdade é outras coisas, né, querida? Aí é outra conversa. Mas até na escola eu nunca tive. E, gente, tirando nota máxima em todas as disciplinas, olha, puta que pariu. Bom, mas aí, como eu disse, as notas dele, elas eram tão boas, né? Tão boas, que antes mesmo de completar 16 anos, ele se qualificou para o curso da Universidade de Chicago como parte de um programa para alunos superdotados. Em 1945, o William Harris, ele tinha 17 anos, ele se matriculou em um curso e ele esperava se tornar um engenheiro elétrico. Só que nem nesses cursos avançados, nem todo esse envolvimento, né, extracurricular, nem a popularidade dele que ele tinha, porque, gente, cá entre nós, que o Charlie no scooter era bem bonitinho. Olha, se eu tivesse 17 anos em 1945, 46, querido, nossa, eu ia ser assim, ai meu Deus. Ai, que lindo, porque ele era bem bonitinho. Eu vou colocar, inclusive, no Instagram e lá no site do Criminólogo as fotos de como ele era na época, gente. Bens a Deus, hein, menino? Bom, mas nem tudo isso, nem tudo essas coisas que ele tinha, inclusive ele tinha uma namoradinha na época, nada. Nada segurou ele de manter esse hobby besta que ele tinha de passar a mão nas coisas dos outros. Agora, vocês se lembram que o assassino do batom tinha aquele hábito de fazer xixi e fazer cocô no apartamento das vítimas? Então, de acordo com o Signature Killers, o William Harris, ele tinha o hábito de fazer a mesma coisa nos apartamentos quando ele ia lá e passava a mão nas coisas, quando ele ia lá e dava uma assaltadinha. Além de roubar peças íntimas das vítimas. Então, assim, era normal, mas a pulga atrás da orelha começa aqui, nessa parte, né? Salva aí esses dados aí, que vai ser importante lá no finalzinho, quando a gente tentar entender quem foi culpado nesse caso ou não. Agora que a gente sabe quem que era o William Harris, a gente vai voltar de novo no que tá acontecendo, no vucu-vucu todo que tava acontecendo em Chicago. No dia 26 de junho, ele tava assim, ó, no auge do negócio. Ele tinha o tio dele que tava voltando da guerra, então eles estavam comemorando, a família toda tava feliz, né, comemorando a volta dele. Ele tava tendo aula de dança de salão, nossa, olha só. Ele também tinha começado a aprender a jogar xadrez, como eu disse, tava com uma namoradinha na época. E aí, eles combinaram de sair aquela noite. Só que o William não tinha um puto no bolso. E aquele pensou: vou passar lá no apartamento, vou pegar um dinheiro e aí eu vou sair com a minha namoradinha. Só que daí o inquilino do apartamento viu. Aí a casa do William caiu e aí, né, saiu como que não tava planejado. E aí, né, perna pra quem te quer, saiu correndo. E daí que acontece? Não sei como, porque a polícia já tava correndo atrás dele. Porque, gente, se a gente liga pra polícia hoje, tem muita coisa. Talvez aquela época, como não tinha tanta coisa assim, a polícia era mais rápida, né? Ou ele morava perto da polícia. Não sei. Mas eu acho que, assim, até a pessoa sair, a polícia já tá lá, né? Ou o dono do apartamento era policial, né? Porque essa rapidez, começaram a correr atrás dele, daí virou uma perseguição. O William Harris, ele teve a brilhante ideia de puxar uma arma e dar um tiro na cara do policial. Não pegou, não pegou. Só que o policial revidou. E aí, né, até assim, depois da prisão, tudo. Toma aqui um spoiler que ele foi preso. Depois da prisão, tudo, um jogava a culpa no outro. Um jogava a culpa no outro. Ah, você atirou? Ah, não, mas você atirou primeiro. Ah, não, mas foi você que atirou primeiro. Virou esse, né, essa. Diz que não me diz, foi você, não foi você, não foi você. Mas enfim, não resolveu nada. Continuou correndo. E daí, sabe Zorra Total? Quando tem aqueles tombos, tinha, né? Porque não tem mais Zorra Total, eu acho. Dava aqueles tombos, umas coisas que você falava, mano, como que pode? Sabe uns programas do Didi, assim? Então, foi mais ou menos assim, porque daí que acontece. O policial tava de folga, tava de sunga. Começa aí a coisa estranha. E ele viu, né, o William Harris correndo, e ele viu os policiais correndo atrás dele. O que que ele fez? Pensou duas vezes? Não. Catou um vaso de flor e tacou na cabeça do Harris. E daí, né, ele desmaiou na hora, caiu estabacado no chão e foi preso.
De todas as coisas que aconteceram na vida dele, essa foi a menos pior. Porque daí, depois que aconteceu isso, né, ele teve a cabeça toda raspada e ele foi transferido para a ala hospitalar da cadeia do Condado de Cook. Lá ele foi submetido a um interrogatório com muita tortura e durante todo esse interrogatório ele acabou desmaiando várias vezes devido à dor, devido, né, às drogas que eles fizeram ele ingerir e à exaustão. Bom, nesse ponto eles já começaram a chamar o Harris de assassino do batom, conhecido assim no país inteiro. E aí os policiais, eles foram, né, tentar encontrar provas, assim, vasculhar as coisas dele, na casa dos pais, na universidade. Eles encontraram inclusive um armário que ele guardava algumas coisinhas que ele passava a mão, sabe assim, um negocinho lá, um negocinho que ele roubava. Ele guardava tudo lá nesse armário, numa estação ferroviária local. Eles também encontraram nesse armário a digital dele. E essa digital foi importante porque eles conseguiram comparar com aquela nota de resgate, lembra? Da Suzanne, que eles deixaram na casa dela. E um fato um pouco, né, duvidoso, assim, mais um dos fatos, anota aí no caderninho lá de dúvidas, é que as digitais encontradas naquela nota tinham 9 pontos correspondentes à digital do William. Só que daqui a pouquinho vocês vão ver que talvez não seja suficiente só 9 pontos. Mas aí a gente vai voltar com mais calma daqui a pouquinho. Bom, apesar desses fatos, né, que encontraram a digital dele, que encontraram várias provas de que ele roubava, o William Harris, ele não confessou nenhum dos 3 assassinatos. E daí, né, a polícia, assim, ó, esforçou ao máximo para tentar fazer ele admitir pelo menos um dos assassinatos. Porque, assim, eles tinham que pegar esse assassino, né? E aí, como eles tinham essa pessoa na mão, pensaram, ó, ele tem que assumir que ele fez, né? Porque se é ele, ele vai assumir. E aí, o que que eles pensaram? A brilhante ideia que eles tiveram. Eles chamaram umas enfermeiras e um médico para usar uns métodos, assim, não muito convencionais. Daí, durante essa sessão do interrogatório, uma enfermeira, ela derramou éter, né, nos órgãos genitais do William quando ele estava amarrado na cama. Durante uma outra sessão, né, um outro interrogatório, com muitas aspas, um policial, ele socou o estômago dele, assim, várias e várias vezes. Enquanto ele fazia isso, ele gritava vários detalhes, né, do assassinato da Suzanne, numa tentativa meio que de tentar fazer o Harry se reconhecer, né, ou só falar, é, tá, fui eu que fiz, tá bom, fui eu que fiz. Então, tipo, ele ficava falando, repetindo várias vezes o que tinha acontecido. Bom, depois de vários dias de tortura, assim, vários dias, são vários e vários e vários dias. Imagina a dor que ele já tava. Nossa, eu já tinha falado que eu tinha matado até nem sei quem. No primeiro dia, eu acho que não aguento dor nenhuma. Bom, mas aí então, né, depois de vários dias que ele tava sofrendo tudo aquilo, foi chamado o nosso queridinho embarrodeado polígrafo, né? Daí eles solicitaram o polígrafo, só que o Hermes ele não conseguiu passar pelo exame do polígrafo porque ele estava com tanta dor, mas com tanta dor, que o resultado não conseguia ser preciso. Bom, daí o médico, né, voltou de novo, aquele médico do bem, sabe, aquele médico do bem, ele voltou e injetou nele pentatol de sódio, que era meio conhecido como soro de... A tradução livre da soro de verdade. Esse é um soro, um negócio muito louco. Aí vocês que conhecem do soro, me conta o que é esse tal de pentatol de sódio, porque a gente fugiu das aulas de química. Só que, como eu disse, ele estava com tanta dor que isso não fez muita diferença. A única coisa que fez é que deixou ele num estado meio de, tipo, delírio, assim, semi-consciente, sabe? Ele desmaiava, não desmaiava. Ficava assim, ó, meia-meia. Daí, depois de 4 dias de tortura bem ao Aguaratuba, sabe? Que, inclusive... Não sei se vocês estão sabendo, mas o caso Evandro agora soltou um episódio novo, episódio extra, que eu preciso ouvir ainda. Nossa, não deu tempo de ouvir ainda. Bom, mas, né, voltando. Daí, tá, teve essa tortura meio garatuba, assim, um negócio meio louco, tipo, confessa, vai falando alguns detalhes do crime pra ver se a pessoa confessa. E daí, finalmente, o Harris, ele começou a dar um sussurro, assim, dar uns murmúrios, assim, do que parecia uma confissão. Enquanto ele tava sob influência, né, dessa solução de pentatol de sódio, ele tava, assim, meio que beirando a inconsciência e a, sei lá, a dor, assim, tava meio meia-meia, né? Tava um on-off, on-off. Ele falou de um homem chamado George, que poderia ter cometido esses assassinatos. Daí que acontece? A polícia foi atrás desse bendito, desse George, quem que era esse fulano desse George. E aí começou a perguntar pra família, começou a perguntar pros amigos. E aí, eles lembraram de um fato... Que George é o nome do meio do Harris. Olha só, que coincidência, né? E daí o que acontece? A polícia começou a pensar, então, que era, né, ele tava se declarando culpado, porque ele falou, ah, foi o George, o nome dele é George, pronto, pegamos o lipstick killer, pegamos o assassino do batom. Mas aí o que acontece? Vocês se lembram que eu tava falando que encontraram, né, aquela carta de resgate lá na cena do crime do assassinato da Suzanne? Na cena do crime não, encontraram na casa dela, né? Tá, encontraram aquela carta, encontraram uma digital nessa carta. Aí, eles foram lá, né, no armário onde que o William Harris, ele deixava as coisas dele que ele roubava lá na estação, pegaram o digital dele e fizeram um exame. As duas digitais, elas coincidiram com 9 pontos. 9 pontos semelhantes, mas o FBI, ele exige 12, para que tenha certeza que é a mesma digital. Pelo menos naquela época, não sei agora. Mas naquela época, o FBI exigia 12 pontos semelhantes, né, nas digitais, para que fosse comprovado que realmente era a mesma digital. Bom, primeira prova, né, de que a digital não bateu. Segunda coisa, a caligrafia do William Harris, ela não coincidia também com a nota deixada na parede. Sabe, naquela, no apartamento da Frances Brown, quando encontraram lá, escrito com batom na parede e tal, também não dava certo, não combinava com a caligrafia do William Harris. Né? Segunda coisa, anota aí no caderninho de vocês de prós e contras desse caso, porque vai aumentar ainda mais um pouco de coisa. Bom, daí em 12 de julho de 1946, ou seja, 17 dias após a prisão do William Harris, ele foi indiciado por agressão com intenção de matar, 23 acusações de roubo e 3 acusações de homicídio. Apesar do fato de que o interrogatório dele foi claramente um fracasso, já que foi bem Guaratuba, isso sem contar algumas coisas do tipo assim... Eles não tinham nenhum mandado pra revistar a casa dele, não tinham nenhum mandado pra revistar o armário. Eles, assim, só foram e abriram tudo e pau no cu do resto, assim, praticamente, sabe? Não tava nem aí sabe, se precisava de mandado, se precisava de juiz, se precisava de alguma coisa. Foram, assim, tudo na base do é porque eu quero. Daí, do fim de tudo isso, o Harris, ele concordou, né, com o julgamento completo, concordou com tudo. Embora ele estivesse correndo o risco de ser mandado pra cadeira elétrica, ele concordou com tudo, ele disse sim, fui eu, sim, concordo, sim, eu fiz, sim, perilim. Em uma entrevista em 2008, ele fala um pouquinho sobre isso, né, o porquê que ele assumiu que tinha sido ele. E daí nessa entrevista ele diz, abre aspas, o fato é que, depois que você está morto, não há como esclarecer as coisas. Quando você está vivo, ainda tem a chance de provar que não é culpado. Então eu estava melhor vivo do que morto, fecha aspas. Bom, depois disso, né, depois que ele disse que tinha sido ele e tal, tudo... Em uma última análise, depois que o procurador do estado ele ofereceu, né, 3 sentenças consecutivas de prisão perpétua, o Harris ele se declarou culpado das 3 acusações de homicídio. Bom, daí a gente pensa, essa decisão dele pode até ter salvado a vida dele, mas meio que não. Porque no caso ele perdeu a vida inteira, né, ele perdeu a vida inteira porque ele ficou preso a vida inteira. O Harris ele começou a sentença dele em Stanville, né, na prisão de segurança máxima que abrigava... os criminosos mais perigosos de Chicago. Daí, no dia da chegada dele, tinha uma multidão, assim, de 300 pessoas monte de fotógrafo, um monte de gente da imprensa, um monte de coisa, sabe? Meio Ted Bundy, assim, tá todo mundo olhando, todo mundo esperando, com fotógrafo, televisão, noticiário. Tinha televisão nos anos 40? Tinha, né? Acho que tinha. Enfim, tinha um monte de coisa lá no meio da prisão, tudo pra mostrar que tinham pegado o assassino do batom. Quando William Harris, ele confessou 3 dos assassinatos mais terríveis da história de Chicago, o Harry Truman, ele ainda estava na Casa Branca e o noticiário noturno da TV ainda nem tinha sido inventado. Desde 1946, depois que muitas das evidências contra ele se desfizeram, ele ainda assim continuava atrás das grades, rezando por pelo menos um dia livre antes de morrer. O William Harris, ele deu uma entrevista em 2008 para o Adam Higginbotham, contando um pouquinho da vida dele, do que ele tinha passado, de como tinha sido, né, todos esses anos preso. O Adam, ele começa essa entrevista dizendo, abre aspas, "Em silêncio, na sala de visita 5, o número C06103 estava sentado em sua cadeira de rodas e se esforçava para se lembrar a última vez em que comemorou seu aniversário. Seu cabelo, antes tão espesso e escuro que era usado para identificá-lo a partir do depoimento das testemunhas, ainda estava penteado para trás da testa, mas agora estava fino e grisalho. Às vezes, quando ele faz uma pausa para pesquisar na sua memória, sua mente volta ao longo de muitos e muitos anos que ele passou nesse lugar ou em outros lugares semelhantes. Seu olho bom vai piscar para baixo em direção à mesa de plástico à sua frente. Ou ele vai girar os polegares ou coçar a barriga onde sua camisa azul suja e surrada aperta os botões. Mas, por enquanto, ele parecia imóvel." Fecha aspas. Bom, os registros do Departamento de Correções de Illinois mostram que o William Harris, né, o prisioneiro C06103, ele foi transferido para Dixon em 8 de abril de 1998. Os meses e anos, assim, foram se tornando, assim, confusos para ele, né? Ele não sabia mais quanto tempo tinha passado lá. Tanto tempo que ele nem lembrava quanto tempo era. Nossa, tem uma frase que fala isso, eu acho. É tempo. O tempo é. Eu lembro disso da escola. Nem lembro mais quem que era que falava. Só lembro de que tinha muito tempo numa frase. Bom, mas enfim. Daí, né, depois de todos esses anos, assim, os últimos 10 anos, né, até 2008, os últimos 10 anos tinham passado, assim, numa fração de um segundo que ele nem tinha percebido. Naquele momento, o Harris, ele era o presidiário mais antigo do sistema penitenciário dos Estados Unidos. Ele estava preso há exatamente 61 anos e 11 meses. Apesar de toda essa injustiça, né, o Harris, ele não mostrava frustração ou raiva. Ele disse que ele sentia revolta, sim, só que não tinha muito o que fazer, né? Assim, ficava puto, tava revoltado, mas e aí? O que ele podia fazer? Não podia fazer nada. Então, aceitava, né? Bom, em todo o tempo lá dentro, o William Harris, ele conversou com muitos e muitos homens, né? Cumprindo pena, longas penas, curtas penas, por assassinato, por muitas coisas. E ele dizia que alguns lidavam bem com isso, outros lidavam bem mal. E para muitos, né, as razões, né, e os mecanismos legais que levaram eles a serem presos era, assim, um mistério, sabe? Ninguém sabia o que tinha acontecido, ninguém sabia por que estava lá. Ele diz também que os prisioneiros, eles não entendem muito o porquê que eles foram condenados, o porquê que eles têm que passar a vida toda na cela, ou porque eles não foram soltos. Alguns, eles, inclusive, passam o tempo todo ao lado de suando quem colocou eles lá, o juiz, a vítima, ou quem quer que dê o depoimento. E o Harris, ele diz que isso não faz nem um pouco bem para eles. O Harris, ele diz que ele entende, né, exatamente por que ele foi parar na prisão e quem foi o responsável, abre aspas. "Mas não há nada que eu possa fazer a respeito. Só tenho em mente que deve haver um motivo para tudo isso. Eu realmente acho que Deus tem uma razão para toda essa confusão que eu estou", fecha aspas. Bom, quando ele chegou na penitenciária, lembrando, ele tinha 17 anos, ele não conhecia muito sobre o sistema carcerário. Ele ficava preso aqui e ali, assim, mas era coisa de 1, 2 dias e saía. Ele nunca foi preso de fato, né, tipo, numa penitenciária. Então, ele não tinha muita coisa, assim, pra que se assustar, ele não tinha o porquê, né, ele não tinha visto nada, não tinha presenciado nada. E daí ele dizia que, né, a penitenciária era apenas paredes que ele precisava se acostumar. Nessa entrevista, ele também disse, abre aspas, "Eu também era jovem e tudo era novo pra mim. Eu andava com os presos mais velhos e eles me ajudaram a entender o que estava acontecendo. O assustador é perder seus amigos e parentes do lado de fora. Isso é o que te assusta. Você não tem mais essa orientação. Os presidiários mais velhos me ensinaram a fumar, explicando que isso ajudaria no cumprimento da pena. Quando você acende e solta a fumaça, superando a tontura, você está cumprindo um pouco do tempo. Eles também me disseram para beber bastante água e andar devagar. Água faz bem e andar rápido atrai atenção. Esse foi todo o conselho que eles me deram. E a partir daí, você pega sozinho o que tá acontecendo. Fecha aspas. Bom, o diretor Joseph Regan, né, ele mantinha a disciplina, assim, ó, rádios curtas, né, na penitenciária. Ele tinha um livro, né, onde ele tinha umas regras, tudo que tava naquele livro tinha que ser cumprido. E como resultado, né, Stanville era um dos lugares mais seguros do país para se cumprir uma pena. Como eu disse, né, lá no comecinho, ele era bem bonitinho, era bem pitalzinho. E aí o que acontece? Começou a chegar umas cartas, começou a aparecer umas fãs, né, porque esse povo não perde tempo. Umas cartas começaram a chegar de vários lugares, assim, dos Estados Unidos. E aí chegou uma carta em específico, que era uma carta bem longa, da namorada dele. Lembra aquela namoradinha? A Joanne, ela mandou uma carta pra ele. E daí nessa carta, né, ela relembrava, né, o tempo que eles passaram juntos, atualizou, né, o que estava acontecendo com os amigos. E aí um trecho dela, né, um trecho dessa carta, ela diz: "Eu penso em você frequentemente, muito frequentemente, mas não me preocupo porque eu sei que você pode cuidar de si mesmo." Nossa, né? Nossa, olha só. "Eu penso em você frequentemente." Vou usar isso com o Charlie. Bom, o William Harris, né, ele pediu a mãe dele para comprar um anel para Joanne e ela prometeu, né, que ela enviaria uma foto da próxima vez que ela escrevesse. Essa foi a última vez que ele ouviu, ou ele leu, ou ele teve qualquer contato com a Joanne. No final do primeiro mês em Stanville, ele ainda se sentia bem incomodado, assim, com aquela atenção que ele tinha, porque ele era, tipo, a celebridadezinha, assim, do presídio, sabe? Tipo, a subcelebridade do presídio, que todo repórter lá, psiquiatra quer visitar ele, todo mundo quer entrevistar, todo mundo quer a atenção dele. E aí, ele tinha ouvido, né, de outros presos, que se ele pudesse entrar na divisão psiquiátrica de Manor, as condições seriam, pelo menos, mais regulamentadas, assim, o negócio ia ser menos quartelzão lá. Então, o que ele fez? Ele passou uma tarde, né, em exercício de jarda, coletando algumas pedras. Ele coletou 5 grandes pedras, ele jogou mais forte, mais longe que ele pôde, no canto da torre, né, desse local. Daí, o que acontece? Essa façanha que ele fez, assim, né, essa pedra que ele jogou, porque ele era muito forte, meu Deus, fez com que ele fosse mandado para Maynard. Eu não tenho certeza se foi por falta de, tipo, comportamento, assim, ou se foi porque eles tinham algum dote, né, algum dote, assim, de exercício, de esporte, de jogar negócio longe. Mas o que interessa é que ele foi mandado para Maynard, né, como ele queria. Daí lá, ele cumpriu os primeiros 5 anos da sentença dele. Desses 5 anos, passaram pelo menos uns 3 antes que ele testemunhasse pela primeira vez uma violência real, assim, tipo, real, um negócio na cara dele que estava acontecendo. Depois de uma tarde de trabalho, quando um outro preso estava no pátio e caiu do lado dele. E daí ele viu um preso em cima desse outro preso, socando ele, assim, o peito, e ele estava com aqueles, sabe, ai, como que chama o negócio de gelo? Tipo, furador de gelo, sabe? Que parece um soco em inglês com uma ponta, tava socando o peito do outro preso com aquilo lá. Só que daí, tipo, não matou, não fez nada, só saiu um monte de sangue. Mas essa foi a primeira vez que ele realmente viu uma coisa, assim, chocante de perto. E aí, nessa entrevista, né, o Adam, ele pergunta se ele não ficou com medo, se ele não se assustou. E daí ele diz que ele não, porque não era nada com ele. Errado não tá, né? Cada um cuida da sua vida. Bom, enfim, meus vizinhos, inclusive, podiam ouvir esse episódio. Já no momento dessa entrevista, lá em 2008, ele tava dividindo o quarto com o Jack, que trabalhava na estufa da prisão. E ele também precisava de alguns cuidados, porque recentemente ele tinha passado por uma cirurgia para receber um marca-passo. O quarto deles tinha 6 metros quadrados e uma janela enorme, 100 grades. Ele disse que, por causa da saúde, né, ele ficava feliz de dividir o espaço com outra pessoa, que às vezes ele precisava de ajuda, assim, às vezes ele caiu, às vezes ele não conseguia levantar sozinho da cama, e era sempre bom ter uma pessoa perto. Na época dessa entrevista, ele tinha acabado de passar por uma cirurgia de catarata, então ele tinha removido a catarata do olho esquerdo. Removeu a catarata? É, tá certo isso? Ele tinha feito cirurgia de catarata no olho esquerdo, mas ele estava quase cego do olho direito já também por causa de uma catarata. Ele também disse que em todos esses 62 anos que ele estava preso, ele teve apenas 6 companheiros de cela. Ele disse que era muito difícil, né, de conviver com a pessoa tanto tempo. Ele disse que quando a pessoa vai embora é como se um parente tivesse morrido. Poucos presidiários em liberdade condicional, eles querem manter os laços, né, com as pessoas, com aquela vida que eles tinham lá dentro da penitenciária. Mesmo os que querem, né, continuar tendo contato, é quase impossível, Porque uma vez que eles são soltos, eles são proibidos de entrar em contato com aqueles que ainda, né, estão lá, que ainda estão cumprindo penas. Seja pessoalmente ou seja por carta. O William, ele nunca acostumou de verdade, né, com esse afastamento das pessoas. É, como eu disse, eles ficavam muito próximos, daí quando a pessoa saía, como se a pessoa tivesse morrido. Ele disse que um dia a pessoa estava com você o tempo todo, e daí no próximo dia, você não estava mais lá, e ele nunca mais ia ouvir falar dessa pessoa, ele nunca mais ia ver essa pessoa, conversar com essa pessoa. Ele diz, abre aspas, isso faz você passar um período muito difícil, porque você sabe que vai acontecer. Um dia eles vão voltar para casa e você vai continuar aqui. Fecha aspas. Bom, em 22 de novembro de 1963, o William Harris, ele estava trabalhando, né, como balconista na enfrentaria da penitenciária de Stanfield, quando ele ouviu o rádio que o presidente Kennedy havia sido baleado. O Harris, ele tinha acabado de completar 35 anos, mas ele já havia passado mais de metade da vida dele na prisão. Os presidiários, inclusive, chamavam ele de Velho Bill. E daí, quando ele é perguntado, né, como que ele faz para gastar o tempo dele, ele diz que há muito tempo ele aprendeu a guardar para si mesmo e a seguir o conselho dado na terceira página do pequeno livro azul do diretor Regan. Lembra aquele diretor que tinha aquele livro de regras? Nesse livro, nessa página 13, ele dizia: acima de tudo, faça o seu próprio tempo. O Harris, ele insistiu, né, na inocência dele desde do momento praticamente que a sentença dele foi dada. Quando ele percebeu que se ele se retratasse, né, à surra e à tortura, não iria começar de novo. Será? Será? Bom, quando ele chegou, né, na primeira vez em Stanfield, em 1946, os psiquiatras ainda questionavam ele regularmente, né? E ele perguntou uma vez para um carcereiro o que eles fariam com ele caso ele dissesse que ele não era o assassino de ninguém. Esse carcereiro disse, abre aspas, "Bem, garoto, eu não dou a mínima de uma forma ou de outra. E agora você tá nessa prisão por causa disso. Ninguém mais vai se importar." Fecha aspas. Em 1949, por sugestão do advogado carcerário, né, que ele conheceu durante o exercício de Jarda, ele começou a preparar uma petição para tentar ganhar uma audiência para reexaminar, né, as evidências e as circunstâncias da sentença dele. Demorou 3 anos, e em novembro de 1952, o Harris, ele foi ao Tribunal de Chicago, onde quase 40 testemunhas testemunharam na audiência, né, de probatório, que durou 10 dias. Só que no fim, a petição foi negada. E um fato agora, na volta para o presídio, né, depois dessa audiência, ele foi no banco de trás, né, do carro da polícia, e ele desmoronou em chorar. Não é de menos, né? E esse foi o início de mais de 40 anos, durante os quais o Harris, ele tentou ganhar o direito de um novo julgamento, né, ou de ter as condições revogadas ou a sentença dele reduzida. E aí ele entrou com ações judiciais e petições perante os tribunais estaduais, federais e de apelação. E aí, ao longo dos anos, ele aprendeu o suficiente sobre leis. Ele, inclusive, ajudou muitos companheiros de prisão, né, a obter essa liberdade condicional. Ele diz também que poderia ter, sim, né, escapado da prisão se ele quisesse. É, houve uma época aqui na Emenda, de 1947, em que ele se viu sozinho no quintal um dia, né, assim, não tinha ninguém, tava meio nevoeiro, tinha nada perto, ninguém sabia que ele tava lá. Ele poderia muito que bem ter escapado, ele poderia sim ter escalado, né, a parede e ido embora. Só que ele sempre soube que o caso dele tinha muito foco, assim, no caso dele, lá em Chicago. Então, se ele tivesse dado, né, como que eu posso dizer, qualquer pista, qualquer desculpa, qualquer razão, né, para as pessoas falarem mais, eles iam falar ainda mais, ele sabia que ele seria pego, e aí o negócio ia ficar muito pior. Bom, entre os anos de 1950 e 1960, o sistema penal ainda enfatizava muito a reabilitação sobre a retribuição, né, eventual liberdade condicional. E mesmo para alguém que tivesse cumprindo 3 sentenças de prisão perpétua, que já era o caso dele, não parecia algo tão impossível, né? Então, assim, após 4 anos, né, marcando passo em Menard, ele finalmente retomou a educação onde que ele havia parado. Então, daí ele começou a fazer um curso, né, por correspondência de álgebra, e começou a gastar cada centavo, né, que os pais dele mandavam para ele na mensalidade para se preparar, né, para o dia que ele fosse solto. Daí, de volta a Stanville, ele se matriculou na escola profissionalizante, né, para concertos de TV e rádio, primeiro como aluno e depois como instrutor. E foi daí que ele desenvolveu interesse por caligrafia, desenho, desenho de linha, pintura em aquarela. E aí, em janeiro de 1965, ele concluiu o curso na Faculdade de Agricultura da Universidade do Estado da Pensilvânia, onde ele aprendeu a cobrir gramados domésticos, ele fazia programação de planta, arbustos, planejamentos paisagísticos e um monte de coisa. Daí, mais tarde, né, naquele mesmo mês, ele compareceu pela primeira vez ao Conselho de Liberdade Condicional e Perdão de Illinois. E quando ele foi lá, ele solicitou a clemência na sentença dele. Ele disse que ele esperava ser liberto em 5 anos, né, ou talvez 10, mas, de novo, a petição dele foi negada. Abre aspas. Era política desde o início. Quando acontece um crime, as pessoas querem que seja resolvido imediatamente, e não importa como é resolvido. Fecha aspas. O Harris, ele insistia, né, que se a polícia e o procurador do estado, né, tivesse procurado um pouquinho mais, eles realmente teriam se encontrado o verdadeiro assassino, mas em vez disso, eles preferiam pegar outra pessoa. Como parte, né, do trabalho de perfil do FBI sobre os assassinos em série, o Robert Russell, ele entrevistou vários serial killers nos Estados Unidos, mas, tipo assim, nomes bem conhecidos, tipo Charles Manson, que eu não acho que era um serial killer, que é entre nós, mas vamos seguir o barco, porque isso daí dá outro episódio. O Ted Bundy, ele entrevistou várias pessoas e ele inclusive entrevistou o Harris 2 vezes, no final dos anos 70 e 80. E sobre essa entrevista ele diz, abre aspas, "Foi muito emocionante ver o cara por quem eu era tão fascinado quando eu era criança. É como ver um herói do beisebol ou futebol americano. O Harris era um anti-herói para mim." Fecha aspas. O Robert, ele tem certeza absoluta e ele continua certo de que o William Harris, ele já foi sim um assassino e psicopata. E ele fala um pouco do que ele acha depois de todos esses anos que o William Harris, ele continua preso. Ele diz, abre aspas, "Ele é meio que um velho patético agora. Não tenho dúvida de que liberá-lo não seria perigoso para a sociedade. No entanto, é uma magnitude de seus crimes que o mantém na prisão. Ele fez alguma coisa horrível." Fecha aspas. Anota aí no caderninho de novo, que a gente já tá confusa de novo com esse caso de novo. Muito de novo. Anota que agora, né? Outra dúvida é essa. Vamos jogar as dúvidas aí nesse caderno. Bom, 6 décadas após, né, ele ter confessado que foi ele, mas a gente sabe que talvez não tenha sido, tem aí essa dúvida. Depois de todo esse tempo, muitas das evidências, né, que ajudaram a colocar ele atrás das grades já haviam sido desfeitas. As impressões digitais, né, que conectaram ele na cena do crime podem muito bem ter sido plantadas. Alguns especialistas, né, independentes, eles demonstraram que a caligrafia também não correspondia na nota de resgate da Susan e nem aquele recado escrito de batom, né, na parede do apartamento da Frances Brown. Ó, um fato, agora uma fofoca aqui, hein? Na verdade, nossa, deixa eu te contar um bafão. Na verdade, o que acontece? Alguns jornalistas veteranos de Chicago, eles dizem que aquela mensagem, sabe aquela mensagem que escreveram na parede de batom? Ela não foi escrita pelo assassino, mas ela foi escrita por um repórter que chegou no local antes da polícia e daí ele decidiu, né, adicionar um toque extra assim de história, porque vendia, né? Porque dava audiência. E daí no meio disso tudo, né, após todos esses anos, a deterioração, né, das evidências físicas colocou um caso muito além do alcance da análise do DNA, porque fazia muito tempo, tinha poucas provas, poucas evidências, então, assim, era praticamente impossível. A evidência da impressão digital, né, que ainda assim continua firme e forte, ela tá trancada nos cofres do Departamento de Polícia de Chicago. O Estado, ele não pode ser obrigado a entregá-lo, né, para um novo teste. E aí, como o Estado não é bobo nem nada, vocês acham que vai entregar? Não vai, né? O Steve Drees, ele diz, né, sobre o William Harris. Abre aspas. "Eu não estou convencido sobre a sua culpa. Eu tenho tendência a inclinar-me para uma inocência dele, mas reconheço que não posso provar isso." Fecha aspas. "Amigo, bate aqui porque eu tô no mesmo clube." Em novembro de 1975, o Harris, ele completou 47 anos, quase 30 anos dentro da prisão. E daí o adolescente magro, né, bem bonitinho, agora já era um homem meio barrigudo, meio de meia idade, assim. Só que 3 anos antes, o Harris, ele se tornou o primeiro condenado no estado de Illinois a se formar com um diploma universitário. Ele foi acompanhado à cerimônia por 2 guardas da prisão, né? Bom, além disso, vocês lembram que eu falei que ele gostava muito de aquarela, ele gostava de pintar, que ele aprendeu, né, a gostar dentro da prisão. Essas aquarelas, elas eram de paisagens europeias, de lugares que o Harris nunca tinha visto na vida dele. Só que ele via, assim, em recortes de revista, em cartão postal. venderam que nem água numa arte penal que teve. E ele finalmente foi reclassificado como prisioneiro de segurança mínima e conseguiu um emprego em Stanville Honor Farm, que era uma fazenda, né, onde eles cultivavam vegetais, cultivavam frutas. Só que a prisão era um lugar perigoso, né? Não vamos esquecer que a gente tá numa prisão. E além de tudo isso, era uma prisão, né, sob o controle de gangues de rua de Chicago. Foi oferecido então, né, uma transferência para Viena, para ele, que era uma nova prisão experimental, e ele aceitou. A instituição, ela não tinha torres de guarda, ela não tinha, assim, cerca, não tinha nada. Era uma organização muito mais parecida com um campus universitário, sabe, assim, tipo alojamento, assim. Não era uma coisa, assim, que você olhava e falava que era uma prisão, era uma, digamos que uma republicana, né? Os presos, eles eram conhecidos como residentes, eles não eram, né, detentos, eles eram residentes, e eles podiam circular livremente, assim, pelo complexo, onde eles quisessem, e eles usavam roupas normais, eles não usavam uniforme, eles não usavam nada. E depois de mais de 30 anos, né, nessa prisão de regras e uniforme, e faz isso, faz aquilo, medo, tô com medo, tudo isso levou muito e muito tempo pro Harris ele se acostumar de novo, né, a poder usar roupas normais, para ele poder se acostumar, que ele podia, assim, andar. Ele disse que demorou muito tempo para ele, inclusive, conseguir combinar cores de roupa, assim, porque ele não sabia como combinar uma cor de roupa, porque era tanto tempo usando a mesma roupa, né, o mesmo uniforme, que ele não tinha noção muito de cor, assim. E além de tudo isso, havia uma coisa bem diferente em Viena. Era uma prisão mista, e pela primeira vez, desde os 17 anos, William Harris se viu na companhia de outras mulheres, né? Porque até então ele só vivia no meio dos homens. Algumas prisioneiras, né, se aproveitavam assim, dessa liberdade, porque elas não eram bobas nem nada, e elas vendiam uns nude, né? Uns nude, assim, porque desde aquela época já tinha nude. Vendiam uns nude, $5, e daí algumas, assim, iam um pouco mais longe e vendia tudo, né? Vocês estão entendendo o que eu tô falando. Bom, embora eles fossem punidos, né, com a perda de tempo e o retorno, né, na cadeia, havia muitos homens nessa cadeia que eles conseguiam de boa fazer o que eles queriam fazer lá, mulher também fazer o que elas queriam fazer lá, e vocês estão entendendo o que eu tô falando. O Harris, todo outono, ele trabalhava na liberação do dia, né, que era colhendo maçã em um pomar local. Ele também treinou como paramédico e ele trabalhou em uma ambulância na comunidade. Ele também passava muito tempo na biblioteca jurídica. Sobre, né, esse tempo que ele passava, ele disse, eu tinha bastante conhecimento em lei atual, que muda o tempo todo, mas se você acertar na hora certa, você ganha, fecha aspas. Ah, eu amei essa frase, se você acertar na hora certa, você ganha, se você errar na hora errada, você erra. Nossa, ó, filósofo. Bom, em 1983, gente, nossa, mas de quanto tempo faz? É muito tempo. Porque eu tô há 3 horas falando sobre a vida dele dentro da cadeia, tá em 83 ainda. Eu tava nem no saco do meu pai ainda. Nossa, que feio, né? Nossa, eu tava nem no pensando em nascer ainda. Bom, em 1983, depois de anos e anos e anos e anos, né? Nessa de vai ler, não vai ler, tenta liberar, não vai liberar, tenta não sei o que, não sei o que lá. O magistrado dos Estados Unidos, o Gerald Cole, ele ordenou que o William Harris ele fosse liberado. E aí ele alegou, né, que ele já havia sido reabilitado, que ele estava bem, que ele tinha mostrado que ele era esforçado, que ele estava estudando, que ele tinha se formado na faculdade, que ele trabalhava, né? Então, assim, ele ordenou que a partir de hoje você é um homem livre. O Harris ele começou então finalmente a fazer os preparativos para começar a vida de um homem livre. Gente, imagina a emoção desse homem. Ele inclusive arranjou um emprego no pomar, né? Próximo na região, e um trailer que ele iria morar, que ele ia ser a casa dele. Mas, como a alegria de pobre dura pouco, né, essa decisão do tribunal fez com que o caso voltasse pra mídia, né, era um caso muito conhecido naquela época, e ele voltou com muita força. Daí, por causa disso, o procurador estadual Richard Dale e mais 7 ex-superintendentes da polícia, eles formaram um comitê, né, formaram um grupinho, pra lembrar, né, sobre a morte da Suzanne. Tipo assim, eu sinto nesse caso, inclusive, e eu acho que vocês também estão sentindo, que a Suzanne é a mais importante de tudo. Foda-se que as duas outras mulheres morreram, porque a Suzanne é o caso da Suzanne. Eu sinto que, tipo, e na real, são 3 pessoas que perderam a vida. Tudo bem, uma foi criança, tudo bem, foi uma raptada. Pensando por esse lado, é. Bom, mas enfim, né, enfim, vamos continuar aqui, que eu já fugi do meu foco já. Eles começaram a falar sobre essa morte da Suzanne. Começaram a falar, né, que ela foi esquartejada, que ela foi... nossa, é foda mesmo, né? Aí retiro o que eu disse. Inclusive, a irmã, né, da Suzanne, a Betty, ela coletou várias assinaturas, assim, de políticos bem famosos, de políticos bem, políticos bem renomados, assim, conhecidos, né, com nome na época, para que ela conseguisse uma petição para manter, né, o Harris atrás das grades. Daí o que aconteceu? O Senado Estadual, ele aprovou uma resolução contra a liberdade condicional do Harris. Inclusive, gente, chegou num ponto que até aquele magistrado dos Estados Unidos, sabe, o Gerald Cole, que tinha ordenado que o Harris ele fosse liberado, até ele recebeu ameaça de morte. Veja só até que ponto chegamos. E aí, então, chegamos em 1984, quando o Tribunal de Apelação dos Estados Unidos reverteu a decisão e William Harris permaneceu na prisão. Em fevereiro de 1990, William Harris mais uma vez tentou ganhar, né, a audiência de pós-condenação. Ao negar a petição, de novo, o juiz-presidente, ele assinalou que quase 44 anos se passaram desde que o Harris ele tinha se declarado culpado e que todos os outros envolvidos em mandá-lo para a prisão já estavam mortos há muito tempo. Abre aspas. Como na vida, todo litígio tem um começo e necessariamente um fim. O fim de William Harris já passou há muito tempo no que diz respeito a essas reivindicações. Fecha aspas. Não entendi nada. Bom, com todos os outros meios legais, né, já esgotados, a liberdade condicional permaneceu como a última esperança, assim, a última gota de esperança que ele tinha de ser libertado. Enquanto isso, à medida que o sistema prisional, né, ele ficava cada vez mais superlotado, mais violento, o experimento, né, de Viena chegou ao fim. Lembra que era como se fosse uma universidade, e aí todo mundo ficava misto, era um experimento, né, era uma coisa nova, e acabou acabando. Parabéns, Carolina, você é nota zero em português. Acabou chegando ao fim, né, porque não ia dar muito certo, não ia funcionar muito bem, né. E aconteceu porque em 1994, teve uma briga, uma puta fuzuê lá entre duas gangues, uns caras que eram de uma gangue, uns caras que eram de outra, brigaram, tretaram lá entre eles, que acabou, né, que terminou com os presos arrancando os postes. Mano, como que alguém consegue arrancar um poste de 2 metros de um terreno? Como? Não, detalhe, eles arrancaram esse poste com um taco, sabe, taco de beisebol? Como que alguém consegue arrancar um poste com um taco de beisebol? Ou esses caras eram um armário de grande, muito forte, ou sei lá. Olha, tem que ser estudado esses caras, porque não é normal, não. Crossfit tá aí. Babi Azevedo, explique isso, porque eu não sei como que é possível, não. Bom, no ano seguinte, né, os agentes do DAA, eles removeram o Larry Hoover, que era o líder de uma dessas gangues, né, que brigou todo, provavelmente era o fortão que derrubou o poste no pau, que inclusive dividiu o quarto com o William Harris, e condenou ele por comandar as operações de tráfico de drogas da gangue de Viena. Nossa, boa coisa, boa amizade, hein, ele é. Bom, quando o William Harris, ele saiu de lá, né, que foi em 1998, ele já estava doente, estava com diabetes, e ele, um pouco tempo depois disso, ele começou a usar cadeira de rodas. Nesse ponto, né, depois de todas essas brigas de gangue, de droga, de isso, de aquilo, Viena tinha se tornado, assim, uma penitenciária como outra qualquer. Mas pro William Harris, ele percebeu que, de novo, a vida dele estava mudando. Mais uma vez, ele estava indo de novo, né, pra trás das grades, assim, porque ele não tinha essa sensação lá em Viena, né, então ele estava de novo se sentindo preso mais uma vez, por causa de pessoas, assim, específicas, né, de atos, de coisas que pessoas causaram. Bom, o arquivo do William Harris nos escritórios do Conselho de Illinois, em Springfield, tem mais de 60 centímetros de espessura. Puta que pariu, é grande, hein? E aí lá tem um monte de coisa, tem declaração, tem carta de apoio, tem refutação, tem apelação, tem clemência, tem de tudo que tem envolvido no caso dele tá lá. Essas transcrições das reuniões do Conselho de Liberdade Condicional registram, inclusive, os membros, né, comentando sobre o impressionante histórico de reabilitação do Harris há mais de 40 anos. Em 1975, eles disseram que o Harris fazia muitas coisas bonitas e que eles avisaram pro Harris para não esperar a liberdade até que a memória do público sobre os assassinatos fossem apagadas. Abre aspas. Há muitas pessoas que se lembram desse caso. Você só precisa dar um tempo para estar ao seu favor isso. Fecha aspas. Mas nem todo o tempo e nem o histórico modelo, né, que ele tinha aparentemente estavam do lado dele.
Embora o número de pessoas, né, que se lembravam do assassino do batom continuasse diminuindo, a Beth, que na época tinha só 10 anos, né, quando a irmã dela foi assassinada, ela fez um inferno na vida, né, de tudo quanto é que a coisa que ela podia fazer para que ele não conseguisse a liberdade condicional dele. Ela, na época dessa entrevista, né, ela tava com 72 anos, o irmão mais novo dela, inclusive, né, o outro irmão da Suzanne, ele disse que se o William Harris, ele fosse liberado, né, ele fosse solto, que não haveria mais sensação de segurança nas ruas. Bom, em 2 de agosto de 2007, o Comitê de Revisão de Prisioneiros de Illinois negou a liberdade condicional do William pela 30ª vez, quando eles votaram 14-0 contra a petição de liberdade. E aí, quando eles negaram, eles disseram, abre aspas, Deus vai perdoá-lo, o Estado não, fecha aspas. Bom, o William Harris, ele recebia poucos visitantes, né, ele disse que no início havia alguns poucos, assim, mas, alguns familiares, mas com o passar do tempo as pessoas foram morrendo, porque ele era muito jovem, né, quando ele foi preso, então a maioria já era adulto, meio assim, meia idade, e aí as pessoas acabaram morrendo, né, mas alguns amigos continuavam visitando ele. Algumas vezes por ano, 3 amigos, né, 3 colegas de escola, eles iam de carro até Dixon pra visitar ele, e a Dolores Kennedy, e ela também vinha de Chicago sempre que ela podia, mas como eu disse, a maioria já estava morto. De muitas maneiras, ele diz que ele sabia que a vida dele foi perdida. Que havia muitas coisas, né, que ele gostaria de ter feito e ele não conseguiu ter feito, já que ele estava preso desde 1946. Ele, por exemplo, poderia ter se tornado um inventor, né? Ele teve algumas ideias que ele acreditava, sim, que poderiam ter tornado ele rico. Mas, acima de tudo, ele lamenta não ter aproveitado as chances de ter uma adolescência. E sobre isso ele diz, abre aspas, todo mundo quando é criança tem curiosidade, mas comigo eu acho que eu peguei o caminho errado, fecha aspas. William Harris, ele nunca considerou nenhuma das prisões que ele teve como um lar. É assim que você se torna institucionalizado. Minha casa era do lado de fora, e se eu falar sobre ir pra casa, seria lá fora. Bom, no final da entrevista, ele diz que ele ainda tá esperando pra sair, né, ele tava esperando pra sair em breve. Ele diz que ele gostaria muito de viajar para conhecer o deserto, para conhecer várias cidades. Ele planejava fazer uma viagem de trem, desses que é de, com vagão de observação, sabe? Que você vai vendo, assim, as paisagens. Ele também falou que um grupo de ajuda a prisioneiros já tinha combinado em comprar uma passagem para ele de trem, né? Que tudo que ele precisava fazer era colocar o pé para fora e ir pro trem. Ele também disse que ele vai comer muito bem, que ele vai experimentar muitas coisas que ele nunca comeu e que ele tem muita curiosidade de experimentar lagosta, que ele nunca nem imaginou qual que é o sabor de uma lagosta. Ele sabia que existia muita coisa pra fazer, né, porque na prisão ele não conseguia ver nada do mundo de fora. Era pela televisão, por filmes, por documentários, inclusive ele assistia Discovery Channel todo dia. O William Harris, ele tentou suicídio 3 vezes dentro da prisão e ele manteve a inocência dele até o dia 5 de março de 2012, quando ele faleceu devido a complicações do diabetes na Universidade de Illinois, em Chicago. Ele morreu depois de cumprir 65 anos de prisão. E quando ele morreu, ele era o criminoso mais antigo de Chicago. Agora, vocês lembram daquele caderninho de dúvidas que eu falei pra vocês e anotando de tópicos, de será que foi, será que não foi? Pega o caderninho de novo, que eu vou acabar de cagar com o resto que tava cagado já nessa história. Porque o que acontece? Sabe, na época da investigação, apareceu alguns outros suspeitos. E aí agora a gente vai analisar, assim, sobre as outras pessoas envolvidas nesse caso, né? E aí a gente vai fechar esse caso, assim, com será que foi, será que não foi, né? Então vamos começar primeiro com o Richard Russell Thomas. Ele era enfermeiro e, ocasionalmente, ele se passou por cirurgião. Olha só, lembra que um dos pontos lá no, quando ele estava imaginando de quem, né, era o possível serial killer, era que ele podia ser médico, ele podia ser alguém que sabia, né, mexer muito bem com carne, porque o corte tinha sido muito limpo. Então, de novo, enfermeiro, e ele se passava por cirurgião. Ele morava em Phoenix, né, no Arizona, mas ele estava em Chicago na época que a Suzanne foi assassinada. Outro ponto, hein? Agora vocês querem mais? Ele também esteve na prisão do Arizona porque ele molestou uma das filhas dele, né? No momento da investigação, né, sobre a morte da Suzanne, não só da Suzanne, mas de todas as vítimas, principalmente da Suzanne, que era criança, ele estava preso no Arizona porque ele tinha molestado uma das filhas pequenas dele. Sei não, hein? Sei não. Mas como ele era boa coisa, tem mais coisa vindo por aí.
Ele também tinha sido, né, já condenado por tentativa de extorsão e também tinha registro de abuso conjugal e de roubo. Dizem as más línguas, que a caligrafia dele era muito semelhante daquele bilhete de resgate, né, que deixaram na casa da Suzanne. Agora, gente, pior parte. Ele confessou livremente que ele tinha matado a Suzanne. Ele disse, foi eu que matei ela. Eu matei ela, foi eu, foi minha culpa. Ele confessou pra polícia. Ah, depois ele se retratou, ele disse que não era bem aquilo, não. Mas ele sim tinha confessado antes que tinha sido ele. Que daí ele foi o quê? Ele foi dispensado? Porque eles tinham prendido o Harris, queridinhos. Sim, isso mesmo. Ele falou que foi ele falou que tinha feito isso, aquilo. Só que como eles tinham prendido, né, como eles tinham prendido o William Harris, eles falaram, a gente prendeu o assassino do batom. Pode ir, moço, passar bem. Ai, ai, gente, não tem como defender, né? Não tem como defender. É só nervoso que a gente passa assistindo aqui. Cada 5 minutos de episódio é 12 tipos de ódio diferente que a gente passa. Agora a gente vai pro terceiro suspeito, né? Porque o primeiro era o William Harris. O segundo foi esse bonitinho do Richard Russell, que nem sei se era bonito, mas pelo jeito não é. E agora o terceiro era o Hector Vambor. Ele era zelador do prédio da família da Susan. Ele também foi espancado violentamente, assim, como se não houvesse amanhã, pela polícia, né? Pela polícia durante o interrogatório. E um fato, né, um fato assim curioso, é que ele não tinha domínio do inglês nenhum que fosse suficiente para ele conseguir escrever um pedido de resgate. Ou seja, já tira ele da cena do crime. E muito que acho que muito que bem feito, ele processou a polícia de Chicago pela forma como ele foi tratado. Eu acho, a minha humilde opinião, e eu quero saber muito a opinião de vocês, eu acho que talvez o Harris, ele talvez se encaixasse nessa parte. Tipo, ele... Eu acho que cabe um processo. Se ele conseguisse provar, né, que não fosse ele. É aquele negócio. O outro sumiu que foi ele. Ele disse que não. Mas aí a polícia falou que era ele. E aí, né, não tinha como defender. Mas eu acho que dava um bom processo. Bom, e por último, o Vincent Costello. Ele tinha 16 anos na época das... Ele tinha 16 anos na época dos assassinatos. Gente, mas esse povo começa muito cedo. Misericórdia. E nessa época, já com 16 anos, ele já tinha sido preso por assalto à mão armada. Olha que coisa boa esse menino. Além disso, teve uma tentativa de roubo do dinheiro do resgate, né, da família da Suzanne. E ele fez isso com a ajuda de um outro menino, do Theodore Campbell, que fizeram várias ligações para a família. E uma dessas ligações, eles disseram que alguns restos, né, umas partes do corpo da Suzanne estavam em um esgoto. E eles realmente encontraram os restos mortais dela naquele esgoto. Daí, quando ele e o Theodore, eles foram presos, né, eles fizeram o famoso teste do polígrafo, e eles descobriram que eles não sabiam porra nenhuma, era só conversa, só eles tinham, né, visto no jornal, visto em coisa assim, e eles não sabiam, assim, o suficiente pra que provasse que eles faziam parte daquilo. Eles sabiam que todo mundo sabia. E agora, vindo pros dias de hoje, na TV, a gente pode assistir sobre esse caso no On Criminal Minds, que eu sei muito bem que vocês conhecem, na primeira temporada, né, que é o Extreme Aggressor, o Lipstick Killer, né, o assassino do batom, ele tá entre os primeiros serial killers já mencionados no programa. E dele, um cúmplice do serial killer, ele envia um vírus disparado pelo tempo, né, pra uma conta de e-mail pra uma das vítimas sequestradas. E daí acontece, esse vírus limpa o disco rígido, nossa, muito louco essa história, limpa o disco rígido, né, do computador da pessoa lá, e deixa... Tudo apagado, só deixa apenas, assim, um texto, deixa uma frase, deixa um negocinho, que adivinha o que que é? Adivinha? Abre aspas. Pelo amor de Deus, me peguem antes que eu mate mais, eu não consigo me controlar. Fecha aspas. Bom, essa mesma mensagem, que no caso, né, é a mesma mensagem que aqui o assassino do batom deixou na parede da vítima dele. Um dos personagens, ele também mantém uma foto emoldurada, né, da mensagem de batom no escritório dele. Já na quarta temporada, no The Big Wheel, embora não seja diretamente mencionado, o Lipstick Killer, ele parece ter sido uma inspiração para o suspeito do episódio, o Vincent Rowling. Ambos eles são assassinos que, né, matam mulheres, que eles esfaquearam as vítimas, que eles escreveram mensagens de vermelho, né, implorando pela ajuda para parar de matar as pessoas, e ambos eles desviam o MO deles, o modus operandi dele, no último assassinato, né, que no caso do Lipstick Killer foi matando uma criança, no caso do Rowling foi esfaqueando um gangster. E por fim, na temporada 11, né, no Tribute, o Lipstick Killer, ele foi citado novamente como um exemplo de assassino em série de Chicago. Só que nesse exemplo, eles citaram, assim, especificamente William Harris. E ele foi citado porque, embora a condenação dele traga muitas dúvidas, né? Ele permanece oficialmente no registro público, né? Como sendo o assassino do batom. Ai, gente, chegamos ao fim. Nossa senhora, nem acredito que eu venci 30 páginas de roteiro. 30 páginas. Eu acho que esse vai ser o episódio mais longo que eu fiz. Mas é que tinha muito detalhe que, nossa, eu tô louca agora. Tô até, não consigo nem pensar. Só sei que eu não sei de nada. O que vocês acham? Vocês acham que foi ele? Eu acho que foi o Richard lá. O que era, pagava de médico, que era enfermeiro, que abusava das filhas, que passava a mão nas coisas dos outros, porque ele roubava também. Eu acho, aquele é o que mais me piscou assim nos olhos. Mas não consigo ligar ele nas outras duas vítimas. Daí eu não sei se talvez pode ser. Não era o mesmo assassino das três, entendeu? O que vocês acham? O que vocês estão pensando sobre esse caso agora? Porque eu sei que tá todo mundo assim, ó. Mano, porque eu também tô. Tô assim, ó. Eu preciso de água, eu preciso de um tempo pra raciocinar, porque eu não consigo nem raciocinar. Bom, mas antes disso... Bom, antes de eu ir embora, tá? Eu quero só dar uns recadinhos, falar um oizinho pro povo, né? Porque... episódio longo é bobagem, porque nunca o episódio é longo o suficiente, né? Então, mas antes de ir embora, vocês acharam que eu ia embora. Mas não vão se livrar assim tão fácil, não. Porque antes eu quero dar uns recadinhos, eu quero dar uns oi, eu quero mandar uns beijos. Primeiro de tudo, eu quero uma conversa muito séria, muito séria, muito séria com vocês. Porque, olha, sinceramente, toda vez que eu posto as fotos, né, eu posto o post oficial do caso... eu recebo uns comentários que é do tipo assim... ai, mas eu não entendi essa história, tá faltando coisa nessa explicação da sua foto. Ai, mas eu não entendi, quem que era fulano? Ah, mas eu não sei, mas morreu do quê? Gente, de novo, eu sei que todo mundo tá aqui ouvindo, todo mundo chegando nessa parte já sabe disso. Mas avisem os amiguinhos, avisa as amiguinhas, avisa. Quando vocês vão comentar, avisa, fala, moço, isso não é um Instagram de conteúdo, isso é um Instagram... de podcast, daí assim, as fotos é pra complementar, né? Quando você ouve o episódio, você fala, ah, esse era fulano, olha, esse parecia era fulano, ó, foi aqui que aconteceu essa coisa. Mas eu não tô explicando o caso em fotos, eu não tô explicando no post sobre o caso, por detalhe. É por isso que tem um episódio de 50 horas. Eu tô explicando, assim, pra deixar fácil de vocês visualizar o que aconteceu. Então, por favor... eu não tenho uma força de responder esse comentário. Ai, gente, não tenho força mais pra responder. Não tenho. Eu só sinto e choro. Ai, gente, perdoa o desabafo aqui. Aqui eu precisava desabafar com vocês, que é só cair entre nós. É só eu e vocês aqui, tá? Morre aqui. Continuando, não esqueçam de mandar, né, o caso sobrenatural, o caso de alguma coisa bizarra que aconteceu, o caso que dá medo, ou não aconteceu com você. Pode ser que aconteceu com você, aconteceu com sua mãe, com seu pai... sua avó sabe um monte de coisa. Vocês perguntam pra avó que a avó sabe um monte de coisa. Me manda que ainda dá tempo. Tá assim, ó. Tá estourando pra eu fechar o episódio. Porque a gente tá quase batendo 100 mil plays. E daí quando a gente bater, eu vou soltar o episódio. Não importa o dia, não importa a hora, não importa. Bateu 100 mil plays, eu vou soltar o episódio. Então, escutem muito. Que quanto mais vocês escutam, mais rápido esse episódio vai chegar. Até não chegar, me mandem mensagens, pode ser de texto, pode ser de áudio, pode ser da forma que vocês quiserem, contando a história de vocês, que eu vou colocar nesse episódio, porque vocês vão estar participando sim desse episódio, beleza? Agora, eu vou só mandar uns beijos, eu não vou mandar beijo muito longo, tá? Eu vou mandar uma coisa rápida, e aí no próximo episódio eu mando uma coisa mais demorada, porque senão vocês vão dormir, né? Porque deve ter com 55 horas já esse episódio. Então, antes de ir embora, eu quero mandar um beijo muito, 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 muito especial pra todo mundo que participa do Clube Criminolic. Gente, vocês não fazem ideia do quanto que vocês me ajudam, do quanto que eu sou grata pela ajuda de vocês. E como eu disse, graças ao Clube Criminolic, eu tô conseguindo agora pagar um editor. Então, se você quer fazer parte, se você tem dó de mim, sinta dó de mim, por favor, tá? Sinta dó. É só entrar... mentira. Mas sinta. E quer fazer parte do Clube Criminolic? É só entrar no catarse.me/clubecriminolic ou entrar lá no nosso site, que é o www.criminolic.com. Vai lá em Clube Criminolic e tá tudo lá explicadinho, bonitinho pra vocês. E assinando a partir de R$5 por mês, vocês já fazem parte do Clube Criminolic, ganham um monte de coisa, ganham um monte de book, ganham um monte de dossiê Criminolic, ganham livro pra colorir, Tem grupo exclusivo no WhatsApp, tem um monte de coisa. Bom, então seguindo, eu quero mandar um beijo muito especial pra Ana Neto. Ai, gente, eu amo tanto Cacau. Um beijo pra Bianca Bornel, beijo Bia, um beijo pra Biturella, um beijo pra Bruna Malfatti, um beijo pra Cássia Lara, um beijo pra Carol Venturini, beijo Carol, um beijo pra Caru, um beijo pro Cris, toda sexta-feira 13, um beijo pra Daiele Maia, um beijo pra Gabi Capitulino, um beijo Gabi, um beijo pra Higiene Alves, um beijo pra Gláucia, um beijo pro Henrique Lira, o Kito, um beijo pra Jamile, um beijo pra Júlia Cavalcante, pra Letícia Borges, um beijo pra Letícia Leal, pra Letícia Prado, gente, um monte de Letícia no nosso grupo. Se você é uma Letícia e quer fazer parte, vem pro bonde das Letícias, porque tem um monte de Letícia no Clube Criminólogo. Um beijo pra Marcela Freire, um beijo pra Mari Favarato, pra Mariane Alcobás, pra Marina Monteiro, pro Marquinhos, pra Hannah Square, um beijo pra Vitória, Cristina, a minha Rita. Um beijo pra Wanda Lima, pra Bru Azevedo e um beijo pra nossa nova participante, a Isa. Gente, eu tenho condições, o tanto que eu amo essa menina. Um beijo, Isa. Isa do Estudo de Criminologia, a gente tem tanto projeto junto, a gente tem tanta coisa que na hora que a gente começar a fazer, vocês vão ficar doidos. Bom, mas ainda seguindo, não vou dar spoiler aqui, não vou contar, não vou soltar na massa, porque senão vai perder, né, o efeito surpresa. Um beijo pra Suzane Gomes, pra Sara Maciel, gente, meu neném, a Sara, a gente trabalha junto, a gente fofoca o dia inteiro. E é o que acontece, quando eu falo, eu vou fazer tal episódio, que eu tenho que soltar uns spoilers pra ela, né? Aí eu já conto pra ela um resumo do episódio, aí se ela fala que é bom ou não, aí eu faço. Dependendo da reação dela, ela não sabe isso, mas dependendo da reação dela, eu faço o episódio. Dependendo se ela fica meio, daí eu nem faço, porque eu sei também que vocês não vão gostar. Um beijo pra Gerbel Teixeira, um beijo pra Juliana Martins, Ju, um beijo, gente. Quem não conhece a Ju Martins, procure o Instagram dela, que é maravilhoso. Da Juliana Martins, só que em vez do A do Martins, é um V, tá? Procure então, Juliana Martins, maravilhoso. Eu vou deixar, inclusive tem indicação dela lá no nosso site também, lá nas indicações. Só entra lá, se tá com dúvida de encontrar o Instagram dela, só entra lá. Um beijo pra Ivonilde Cardoso, um beijo pro Diogo, pra Maria Elaine, pra Daya do Composição de um Crime, que eu também amo. Um beijo pra Márcia Caetano, pra Natália Castro, pra Michelle, pra Vitória, pra Lê Moghioni, me perdoe, falei errado seu nome, eu acho. Beijo pra Bia Malfa, gente, outro Instagram que eu quero indicar, Bia Malfa, se vocês não conhecem a Bia, gente, procura Malfa Bia, maravilhoso esse Instagram, inclusive a Bia vai estar também aqui no nosso episódio especial, ela e a Isa vão estar aqui também. Não deu o Instagram da Isa, né, é só procurar Estudo Criminologia Study, S-T-U-D-Y, Criminologia, agora não tem mais aquele ponto, só procurar tudinho junto. Um beijo pra Liá, um beijo pra Bia Claudina, que é dona do Caramelo também, um beijo Caramelo também. Um beijo pra Vivi, pra Vânia Nascimento, pra Marcela Freire, pra Maria Alice, pro Paulo César, que tá desde que o mundo é mundo no Criminolo, que ele tá lá também. Muito obrigada por estar sempre lá, nunca desiste de mim, Paulo, muito, muito, muito obrigada. Um beijo pra Rosana de Arte, pra Daniele Desirré. Um beijo pra Raquel, pra Vanessa Cristina, pra Cass, um beijo pra Tami Mainage, pra Monsen, pra Gabriele, um beijo pra Gabi Costelão, um beijo pro Vinícius Petrocelli, pra Débora Tyston, pra Sara Lima, ou Chara Lima, lembrei, pra Mima Totsugi, pra Malu Magalhães, pra Maria Júlia Belim, pra Paula Beatriz, pra Cristiane, pro Flávio Rocha, pra Marcia Bender, pra Eduarda Souza, pro Guilherme Almeida, pra Lana Cicuto, pra Elane Araújo, pra Bel Pacheco, pra Maíra Lima, ou Mayra Lima, Mayra não tem acento, é Mayra Lima. Um beijo pra Mayra Lima. Um beijo pra Tatiane Vieira, pra Sil Bouzan, pra Thalita da Silva, pra Ana Clara, pra Dani Vieira, pra Jéssica Nayara, pra Letícia Prado, pra Nanda, nossa, que lista grande, hein? Pra Tainá Chastai e pro irmão dela. Um beijo pros dois, muito obrigada por vocês também estarem sempre aqui. Um beijo pra Tamara Dantas, pra Flávia Beatriz, pra Lara Nunes, pra Clarissa Martins, pra Natanael dos Santos e pra Vanessa Viana. E se você também quer um beijo aqui, também quer que eu fale o seu nome aqui no episódio, me manda uma mensagem, fala comigo lá que eu vou adorar receber mensagem, eu adoro falar com vocês. Então me manda uma mensagem que, né, seu nome pode estar aqui no próximo episódio. Então é isso, meus queridos. Depois de todas essas horas aqui, né, que vocês devem estar já no mudo porque não suporta mais ouvir a minha voz. Então é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio.